Ronaldo torturou-o então. Começou por manter-lhe rapado o cabelo e por tê-lo sem a longa barba que lhe crescer. Submeteu-o ao potro, à roda, aos tratos graduados do polé, às tenazes ardentes, ao chicote de ferro. O corpo dele, magro, chagado, com os membros deslocados, era uma ruína que se arrastava aos pés dos juízes, sem fala, babujando grunhidos. Toda a beleza e toda a juventude haviam desaparecido. Foi assim que o confrontaram com todos os outros acusados, um por um e uma por uma, sem que sequer eles o reconhecessem. Nem mesmo as três donzelas principais, com os cabelos sujos e brancos, deram mostras de saber quem era aquele farrapo de homem que era preciso segurar de pé. Foi assim que puseram perante ele, sentados numa padiola e nus da cinta para baixo, o capelão e os físicos, tinham sido a primeira denúncia e, tempo depois, a primeira prova, mirrados e queimados, com mutições até ao peito. Foi assim que ensaiaram nele todas as experiências com o gorro mágico, sem que ele ficasse invisível. Apenas, por menor interessante, ele se sujava pelas pernas abaixo de cada vez que lhe o colocavam na cabeça. Para terem bem a certeza de que assim era, os frades repetiram a experiência nas mais diversas condições, com Frei Antão e Frei Demétrios tomando notas febris. Essa última vez, os trabalhos concluíram-se já alta noite e os dois frades, depois que o dispensaram, ficaram ainda cotejando as notas. Foi quando Frei Antão levantou os olhos para Frei Demétrios e não quis crer no que via, e era também uma expressão de aterrada incredulidade. Afastaram-se um do outro, desconfiados e gelados de medo. Cada um pegou de um círio e veio então observar o rosto do outro. Apesar dos capuzes, via-se que estavam louros. Os rostos eram juvenis, resplandecentes. Cada um reconhecia o rosto que haviam destruído. Fugiram apavorados para os aposentos. E, no dia seguinte, não compareceram à reunião do conselho. Presidiu Frei Bermudo, que era o mais velho, e recebera a comunicação de que estavam doentes o santo presidente e o pilão alquímico. Mas, quando se preparava para passar à ordem do dia, notou o pasmo que se espalhava nos rostos de Frei Atanagildo e de Frei Bernardo. O próprio escrivão, no fundo da sala, estava meio levantando de seu escabelo com o pescoço esticado para ele.